Obrigada. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum e por isso vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem dois momentos diferentes. Primeira parte, temos connosco o senhor secretário de Estado do Emprego, que cumprimento em meu nome e da nossa comissão, para participar numa audição que terá o tempo de cerca de 1 hora e 10 minutos, 70 minutos. Esta audição tem a ver sobre a situação dos trabalhadores da PT, MEL, e decorre de uma proposta que nos foi feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista e que foi aprovada. E nesse sentido, eu passo a palavra à senhora deputada Rita Rato, que tem o tempo de 5 minutos para falar da apresentação deste requerimento que esteve na base desta audição ao senhor secretário de Estado do Emprego.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário de Estado, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradeço a disponibilidade para hoje aqui estar e, indo direto ao assunto, dizer o seguinte: desde novembro de 2016 que o PCP tem acompanhado esta questão, tendo à data dirigido ao Governo uma pergunta sobre a situação inaceitável que se verificava desde logo em novembro de 2016 na PT-MEL. Denunciámos à data chantagens e ameaças sistemáticas aos trabalhadores, tendo então referido que ao exigir acordos para a rescisão do contrato, ao alterar as funções de centenas de trabalhadores, na maior parte dos casos que configuram autênticas desqualificações profissionais, ao alterar habituais locais de trabalho, fazendo os trabalhadores percorrer longas e cansativas distâncias diárias para os novos locais de trabalho, ao colocar centenas de trabalhadores sem funções, ao retirar valores pecuniários de forma unilateral e sem qualquer negociação, à Altice e os seus representantes de gestão do Comitê Executivo estão a criar um clima de intimidação sobre os trabalhadores. À data, nós colocámos esta questão, o Governo respondeu em janeiro, dizendo que estava em curso uma ação inspectiva da ACT, que se encontrava em fase de averiguação. Desde então para cá, nós não temos acompanhado, não tivemos outra resposta por parte do Governo, sendo que no dia 21 de abril, a Comissão de Trabalho, aqui em sede da audição parlamentar, ouviu as organizações representativas dos trabalhadores. A situação desta empresa reconfirmou, aliás, nessa audição, as preocupações que tínhamos quanto à possibilidade de imposição de despedimentos e de rescisões ditas de mútuo acordo, que em nada têm mútuo acordo, até porque este clima traduz bem o ambiente que se vive na empresa, ainda que esta situação seja particularmente agravada pelo facto da administração da PT-MEL, a Altice, tendo efetuado diligências para obter do Governo o estatuto de empresa em reestruturação, para assim abrir a porta às rescisões de contratos aos milhares trabalhadores com o apoio e financiamento da Segurança Social. Este processo é particularmente evidente de para que é que servem as empresas, para que é que servem as privatizações de empresas estratégicas e, aliás, é particularmente evidente de como é que todas as empresas e todos os grupos económicos que compram empresas estratégicas seguem a mesma cartilha. Isto provavelmente estudar-se-á nas escolas de Sociologia e de Recursos Humanos, mas a verdade é que é particularmente grave que uma empresa que compra um grupo económico que compra uma empresa estratégica para o país, prepara o trabalho de casa, intimidando e pressionando todos os dias os trabalhadores e depois de forçar, através de práticas de assédio moral no local de trabalho, este tipo de práticas, levando os trabalhadores até ao limite, também vivendo à custa da ineficácia, muitas vezes, por parte da ACT, porque também já lá iria, Sr. Secretário de Estado, o resultado é que muitas vezes os trabalhadores, perante esta pressão, são forçados a aceitar a rescisão que lhes é imposta. Eu gostaria de dar aqui um exemplo concreto. Trabalhadores contactados pelos recursos humanos que são informados que iam ser transferidos para uma nova empresa ao abrigo da transmissão de estabelecimento. A PT irá contratar essa empresa, os serviços que agora são feitos pelos trabalhadores passarão a ser feitos que são feitos na PT passarão a serem feitos nessa nova empresa. Na nova empresa, os trabalhadores são forçados a perder todos os extras. Quem não aceita esta transferência para a nova empresa, é-lhes dito que não tem alternativa e serão cerca de 65 trabalhadores da PT da área informática em todo o país nesta situação. Desde setembro de 2016 a fevereiro de 2017, vários trabalhadores da PT foram transferidos para a dita unidade de suporte, que é uma sala onde os trabalhadores estão sem fazer nada. Trabalhadores com mais antiguidade são-lhes sugeridos a rescisão amigável de contrato com uma indenização inferior àquela que resultaria de um despedimento. Recusam. A partir do momento em que recusam, são continuamente perseguidos. Na maior parte das situações, os trabalhadores são confrontados, por exemplo, com o fim do horário flexível e de outros direitos que tinham já consagrados. É novamente feita-lhe uma proposta relativamente à rescisão com uma indenização superior à da primeira oferta. Recusam novamente os trabalhadores. E perante isto, o que é feito é um clima diário e permanente de intimidação por parte da empresa e dos recursos humanos. É particularmente grave também, Sr. Secretário de Estado, que a partir de uma intervenção da ACT, aquilo que nos é comunicado por parte das estruturas representativas é de que, aliás, houve uma ação inspectiva da ACT que foi realizada no dia 22 de novembro de 2016, em que os senhores inspectores, e passo a citar, não se dignaram a ouvir nenhum dos trabalhadores presentes na sala para recolher elementos factuais sobre cada uma das situações, referindo que já não tinham tempo e que ainda tinham que falar com os representantes da empresa, que os aguardavam, uma vez que tinham sido previamente avisados desta diligência. E, portanto, isto é particularmente evidente da gravidade da situação e também da forma como a ACT, atuando, devia intervir para proteger os trabalhadores e não para proteger quem pratica práticas de assédio e de pressão aos trabalhadores que são inaceitáveis. Perante este quadro, nós entendemos que é inaceitável admitir por parte do Governo a situação de reestruturação da empresa. É uma estratégia que a empresa quer encontrar para a custa do dinheiro dos trabalhadores e dos descontos dos trabalhadores através da Segurança Social, fazer com que os trabalhadores com mais antiguidade na casa e com mais direitos sejam substituídos por trabalhadores sem direitos e por empresas de prestações de serviço. Entendemos que esta prática é inaceitável e prova mais uma vez de como é que estas coisas andam todas ligadas, de como é que os processos de privatização de empresas estratégicas resultam sempre em prejuízo para os trabalhadores e para as populações, neste caso para os consumidores. E, portanto, termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo, Sr. Secretário de Estado, que é determinante uma ação assertiva por parte do Governo relativamente a esta matéria, em garantir a proteção dos trabalhadores que são vítimas e que estão a ser ainda neste momento vítimas de assédio no local de trabalho, garantindo a salvaguarda dos postos de trabalho e dos direitos, sob pena de estarmos perante uma situação que é da maior gravidade e que não pode continuar nos termos em que tem acontecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, com o tempo de 15 minutos para a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Queria naturalmente cumprimentar todos e todas e agradecer também a possibilidade que nos é dada de acompanhar, de discutir esta situação em sede parlamentar, dando resposta de alguma forma à preocupação que tem sido em diferentes momentos manifestada por diferentes forças políticas, em particular pelo PCP, mas também por outros partidos, procurando de alguma forma ter informações sobre aquela que é a situação numa empresa, como foi aqui referido e bem, é uma empresa estratégica, importante, uma empresa num setor que é, aliás, de grande importância, quer para a economia portuguesa, quer de um modo geral para o próprio mercado de trabalho. E, de facto, é uma nota quase prévia que gostava de fazer, não vou, obviamente, hoje não é o objeto das nossas discussões, tem sido noutros momentos. Estamos, naturalmente, num momento em que o mercado de emprego tem um comportamento positivo, em que o setor dos serviços, em particular, tem um comportamento que é um comportamento positivo e importante e que revela que, de facto, há condições para que os nossos indicadores, quer económicos, quer de crescimento do emprego, possam continuar a verificar-se, mas isto não significa que mesmo nestas fases positivas do ciclo do próprio mercado de emprego não haja necessidade de garantir uma boa regulação do mercado de trabalho e um acompanhamento eficaz das situações que existam, quer na PTMEL, quer num conjunto de outras empresas. Eu diria quase que é uma regra abstrata e geral. Naturalmente que em situações de crise, seja ela setorial, seja ela de um ponto de vista mais global da economia portuguesa, muitas vezes a pressão ou a tendência para existir em situações menos claras e negativas do ponto de vista das relações laborais e da pressão sobre a parte mais frágil dessas relações é uma pressão maior, mas a regulação do mercado de trabalho é uma preocupação que tem que ser permanente e tem que ser constante e, portanto, independentemente do momento do ciclo económico que vivemos e independentemente também do momento das próprias empresas nos seus processos de transformação, nos seus processos de mudança interna, tem que haver capacidade para haver um acompanhamento das situações que vão surgindo, até numa perspectiva preventiva, mas quando essa perspectiva preventiva não resulta, naturalmente que o aspecto regulador e reparador tem que funcionar. E, portanto, esta é uma dupla preocupação que gostava que ficasse bem clara e que creio que eventualmente será partilhada por diferentes forças políticas, esta ideia de que nós temos que ter instrumentos para lidar com situações, quer no que toca à regulação do mercado de trabalho em geral, quer no que toca a processos de reestruturação e a necessidades que possam existir nesse sentido, em momentos de crise ou de transição empresarial, enfim, momentos, digamos, mais excepcionais no seu desenvolvimento, mas, independentemente disso, há a necessidade de que tenhamos instrumentos também deste tipo nos momentos, vou usar a expressão naturalmente entre aspas, normais do próprio mercado de trabalho e das empresas. Nos últimos anos, aliás, na verdade, nas últimas décadas, os ciclos económicos e a adaptação do nosso tecido empresarial ao mercado, além, evidentemente, de todas as dinâmicas de transformação tecnológica, também com reflexos nas relações laborais e das próprias condições de competição no mercado global, trouxeram riscos muito acrescidos, por um lado, de perda de competitividade para algumas empresas e setores, mas, por outro lado, também novas necessidades de olhar para as relações laborais com um olhar atento e para acompanhar os impactos que muitas destas transformações foram tendo no tecido empresarial e nas empresas em concreto. Esta pressão, se assim quisermos dizer, tem particular incidência nos setores onde as alterações tecnológicas são mais visíveis e onde, de alguma forma, são uma parte mais estruturante e mais determinante daquilo que é não apenas o modelo de negócio das empresas, mas também o conteúdo funcional do trabalho que é desenvolvido pelas pessoas nesse contexto empresarial. É um pouco, tendo em conta este contexto de profunda mudança nas relações laborais e de profunda mudança também no próprio funcionamento dos mercados e no enquadramento das normas de competição, que há muito tempo que o legislador identificou a necessidade de ter instrumentos para acautelar os riscos associados aos processos de reestruturação nas empresas inseridas, quer em contextos de adversidade, quando eles surgem, e Portugal nos últimos anos, como aliás outros países, conheceram alguns desses momentos de adversidade, quer para a economia, quer para o emprego, mas também momentos de transformação a um conjunto de outros níveis da própria necessidade de reestruturação das empresas no seu posicionamento perante o próprio mercado. E é por isso que em Portugal existe desde os anos 70, de maneira ininterrupta, um conjunto de regimes excepcionais, e começaria por esta dimensão da reestruturação das empresas. Existe um conjunto de regimes excepcionais para empresas que se encontram em situação económica difícil ou que estejam inseridas em setores em reestruturação. Há um quadro que foi definido genericamente, que tem conhecido algumas alterações, mas com um conjunto de mecanismos que têm sido relativamente estáveis na sua configuração para prever apoios, contemplando quer um conjunto de incentivos financeiros, quer inclusivamente medidas também de política de emprego a adotar no âmbito das reestruturações setoriais. E, aliás, como sabem, as situações de crise empresarial constituem desde sempre fundamento para o próprio despedimento coletivo no nosso ordenamento jurídico, e não é por acaso que assim é. Ou seja, porque se reconhece que pode haver contextos em que é importante garantir mecanismos de exceção para apoiar as empresas em transição, com uma preocupação que não é apenas a de apoiar as empresas em abstrato, mas também de garantir o emprego que essas empresas geram, e portanto estes mecanismos de reestruturação, de apoio às reestruturações, não são apenas mecanismos de proteção das empresas, são acima de tudo mecanismos de proteção também do emprego. E portanto, por este motivo, tradicionalmente considerava-se que o desemprego resultante da cessação de contratos de trabalho por mútuo acordo, inseridos em processos de reestruturação empresarial, equivalia a desemprego involuntário e, portanto, era permitido o acesso ao subsídio de desemprego à generalidade destes casos. Foi na primeira década deste século, portanto, há aproximadamente 10 anos, ligeiramente mais, que o legislador sentiu pela primeira vez a necessidade de mudar um pouco a filosofia deste enquadramento, e não é irrelevante dizer que foi há uma década, porque foi um governo em funções na altura, mas por acaso o titular da pasta do trabalho era o mesmo que é hoje em dia, em que se entendeu que era importante definir pela primeira vez com muita clareza e com muito rigor as condições em que, mesmo nos casos de cessação de contrato por acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador, se manteria o acesso ao subsídio de desemprego, e portanto foram introduzidos pela primeira vez limites nesta matéria. E os limites atualmente existentes são limites que foram criados exatamente para impedir o uso generalizado da cessação por acordo com direito à compensação. Este novo enquadramento legislativo, basicamente, o que pretendia fazer era tornar claro e assumir expressamente que o sistema de proteção social não tinha como função continuar a suportar todos os custos decorrentes das situações de acordo entre trabalhadoras e empresas, mas sem prejuízo, e esta é uma dimensão obviamente muito importante, sem prejuízo de manter na legislação uma válvulas de escape que permitissem, obviamente, considerar e acompanhar e ter instrumentos para responder a situações específicas de verdadeira reestruturação das empresas, de maneira, como digo e reitero, a garantir não apenas a sua viabilidade económica, mas também com ela os postos de trabalho existentes. Portanto, por um lado, criaram-se limites que, no fundo, permitem ter uma atenção muito especial e prevenir e combater quer a fraude, quer a concorrência desleal, permitir também que o sistema de segurança social e, em geral, o sistema de proteção social tenha aqui uma moderação dos custos que estão envolvidos neste tipo de comportamentos, mas manter, como digo, a defesa do emprego. E, portanto, como sabem, há hoje em dia limites na lei que prevêem que, para efeitos de subsídio de desemprego, só os primeiros 20% nas grandes empresas e 25% das PME em relação ao total de efetivos dos despedimentos por esta via, sempre fundamentados por motivos que permitem um recurso a esta extinção de posto de trabalho, só estes casos é que têm direito ao subsídio de desemprego, mas com, portanto, sempre uma válvula de segurança, que é a possibilidade de, em reestruturações empresariais devidamente fundamentadas, poder haver um alargamento daquilo que se convencionou chamar a quota na qual era permitido existir o acesso ao subsídio de desemprego. E, portanto, o atual enquadramento legal permite que haja um alargamento desta chamada quota, equiparando a desemprego involuntário situações de cessação, desde que esteja verificada uma das seguintes condições: ou se trata de uma empresa em pé, em processo especial de recuperação, ou se trata de uma empresa em situação económica difícil, ou é uma empresa que está integrada num setor todo ele em reestruturação, ou a empresa é equiparada, não estando em nenhuma das anteriores situações, é equiparada a empresa em reestruturação para este efeito de acesso ao subsídio de desemprego de mais trabalhadores, além destas percentagens que estão definidas na lei. Esta última faculdade é concedida pelo membro do Governo que é responsável pela área do emprego, mas não é um poder discricionário. Portanto, é um processo que é sempre precedido de um processo de avaliação por diferentes serviços e exige uma demonstração inequívoca de que a dimensão necessária da reestruturação da empresa determina a necessidade de se alargar este limite de quotas trianuais de 20% ou de 25%. É um estudo que é feito por diferentes vias, isto é, tem que haver um parecer do IAPMEI, portanto, no âmbito do Ministério da Economia, um parecer do Instituto da Segurança Social e também, já agora, e não é menos relevante, o parecer dos parceiros sociais com assento na CPCS, e só após esses pareceres é que é emitido ou não, mediante decisão governamental, esse despacho de caráter excepcional devidamente fundamentado. Quanto ao caso em apreço, e uma vez que é hoje da situação dos trabalhadores da PT e do MEU de que falamos, aquilo que queria transmitir aqui nesta comissão, e aliás ainda encontro outras declarações públicas que o Governo teve já a ocasião de fazer, queria transmitir aos senhoras e senhores deputados que não chegou, enquanto Secretário de Estado do Emprego, qualquer pedido no sentido desta equiparação, de modo a permitir qualquer alargamento das quotas de acesso a subsídio de desemprego para trabalhadores que cheguem a acordo. Não chegou ao Ministério, não chegou a qualquer serviço do Ministério. Temos também informação de que não chegou ao IAPMEI nem por qualquer outra via a um serviço público e, portanto, as notícias que vieram a público neste sentido não têm fundamento naquilo que é a informação de que o Governo dispõe. Creio até que terá havido alguma referência pública também dos próprios responsáveis da empresa, dizendo que não tinham intenção de proceder a qualquer pedido neste sentido, mas de qualquer modo, enfim, aquilo que posso aqui dizer é, no que toca aos pedidos que teremos recebido, não, eles não existem e, portanto, não há qualquer processo deste tipo entrado nos serviços do Ministério ou por qualquer outra via, e de qualquer modo o Governo tomou também uma posição muito clara, até ao mais alto nível, no próprio plenário da Assembleia da República, tornando clara qual seria a sua posição e qual seria a sua inclinação, sem prejuízo, obviamente, se um dia houvesse um processo, ele teria que ser analisado como todos os outros e como seria de direito, mas a posição foi tomada e é essa também, essa posição que cabe naturalmente reiterar. Dizer que é uma situação que acompanharemos naturalmente com toda a atenção, porque é uma atenção que, especialmente tendo em conta a dimensão da empresa, o caráter estratégico da empresa, é uma atenção que é uma situação que merece toda a atenção no futuro e que não deixaremos de acompanhar. Tal como temos feito, e entrava agora na outra parte também do requerimento que foi feito para esta audição, deixar a nota de que, naturalmente, independentemente de haver ou não um pedido para equiparação à empresa em reestruturação, há uma empresa como a PT e como o MEL, pela sua dimensão, pelas mudanças que tem vivido, naturalmente que é uma empresa e um grupo empresarial, todo o grupo PT tem naturalmente um conjunto de situações que é importante acompanhar. É um grupo e uma empresa que tem sido acompanhada ao longo dos anos pela ACT de maneira muito regular. Não estamos apenas a falar agora em tempos recentes e motivado por algum tipo de processo em particular, mas que obviamente merecem também uma atenção muito específica, mas ao longo dos anos, na última década e até para trás, foi objeto de um acompanhamento bastante, bastante próximo, como aliás se passa em geral com as grandes empresas. E portanto deixar aqui nota de que há um acompanhamento regular por parte da autoridade para as condições de trabalho. Houve variadíssimas inspeções, ações inspetivas, inclusive também em períodos recentes no último ano. Sabemos naturalmente que a ACT se debate, isto não é público, tem sido aliás objeto de debate e também de prioridade por parte do Governo. A ACT debate-se com um conjunto de limitações ainda de meios aos quais estamos a tomar ações para obstar, mas queria aqui reiterar que a ACT tem feito um acompanhamento regular ao longo do tempo, com os desafios específicos que uma empresa, ou como um grupo como a PT, mas em particular uma empresa como a PT-MEL, tem para a ação inspetiva, e desde logo passa, por exemplo, pela questão da capilaridade das instalações em que esta empresa opera. Portanto, além dos escritórios centrais e de outros serviços mais centralizados, há um conjunto de locais de trabalho disseminados pelo país que são um desafio acrescido, naturalmente, para qualquer autoridade, seja ela das condições de trabalho, fosse ela ou qualquer outra dimensão de verificação que possa existir, mas, enfim, é também para lidar com essas situações que as entidades públicas e inspetivas existem. Queria deixar nota de que, portanto, a ACT e a informação que temos é que está a acompanhar esta situação, que houve processos de controlo nacionais nos casos em que tinham que existir, sem prejuízo de poderem vir a existir mais caso se detectem mais situações. Queria dizer que já depois da última data de pedido para que esta audição se verifique, houve já uma nova inspeção em larga escala, em variedíssimos locais de trabalho da própria PT-MEL. Decorreu no dia 30 de maio uma ação inspetiva em larga escala, ação essa que está a decorrer, e que queria aqui salientar também, porque foi também referido pela senhora deputada Rita Rato, o papel também importante que têm aqui as próprias organizações representativas dos trabalhadores, porque pelas características que referi da empresa PT-MEL, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da sua organização e disseminação territorial, é de facto, e isso foi-nos aliás relatado e reportado pela ACT, que o trabalho de articulação com as estruturas que representam os trabalhadores é particularmente importante para permitir dar maior eficácia à ação da ACT, porque sendo impossível verificar ao mesmo tempo todos os locais de trabalho, naturalmente que o trabalho de sinalização, de denúncia para que a ACT possa perceber de maneira mais focalizada e mais orientada onde é que estarão situações que potencialmente são situações de incumprimento da lei, possa haver essa articulação, e a informação que nós temos é de que essa colaboração tem existido, independentemente naturalmente de haver sempre e poder haver sempre objeto de reparo ou de crítica à ação de uma entidade inspetiva, que terá sempre que ser sujeita e que ter margem de melhoria, mas temos notícia de que essa colaboração tem existido e que se tem procurado dar a resposta também ao trabalho de sinalização que tem sido feito pelas entidades sindicais, quer pelo Sintav, quer pelo ST-PT. Nesta intervenção inicial ficaria talvez por aqui, até porque não tenho mais tempo, mas naturalmente que na intervenção final voltarei a dar mais informações que sejam julgadas necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora vamos entrar na única ronda, que tem o tempo de 25 minutos, com 5 minutos para cada grupo parlamentar. Passo a palavra à deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e cumprimentar de uma forma especial, agradecendo a vinda a esta comissão ao Sr. Secretário de Estado. Começando por dizer que, efetivamente, aqui salientou alguns dos pontos muito relevantes e que, com os quais concordamos desde logo a questão do princípio do instrumento de recuperação das empresas, da reestruturação das empresas, porque entendemos que, de facto, sempre que uma empresa esteja numa situação em que é possível recorrer a este mecanismo, é fundamental que seja permitido para assim que se continuarem a garantir postos de trabalho, porque a nossa preocupação é naturalmente uma preocupação com os postos de trabalho e proteger o emprego. Efetivamente, temos aqui uma questão que é uma, da PTMEL, que é uma empresa de facto estratégica, como já foi aqui reconhecido, uma empresa estratégica e fundamental quer para a economia, quer para o mercado de trabalho, e portanto é natural que nos preocupem determinadas situações que aqui foram relatadas, denunciadas pela Organização dos Trabalhadores. Essas situações o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de referir e ficamos satisfeitos em perceber e que isto aqui não é uma questão, não vamos entrar na questão ideológica aqui do Partido Comunista entre o público e o privado. Aqui o que nos preocupa de facto não é se é público ou é privado, o que nos preocupa são as pessoas, são os trabalhadores e garantir que as más práticas laborais serão sempre combatidas e sancionadas por parte das entidades a quem compete a fiscalização. O facto de o Sr. Secretário de Estado aqui ter referido que a ACT tem vindo a acompanhar esta empresa e as situações desta empresa é um aspecto relevante. Não sabemos exatamente, e também não sei se o Sr. Secretário de Estado nos pode ajudar a perceber melhor, se estas situações que aqui em concreto foram denunciadas e apresentadas pelos trabalhadores quando foram ouvidos em comissão, se estas situações, porque segundo a informação que temos, portanto, houve uma ação inspectiva no início do ano, mas não sabemos exatamente se essa em concreto teve ainda resultados. O Sr. Secretário de Estado referiu que no acompanhamento já foram algumas situações, foram já alvo de contraordenação, portanto, o que significa que a ACT atuou, mas importa saber se também estas situações aqui em concreto, se já tiveram algum resultado, designadamente a questão da violação do dever de ocupação efetiva, a questão das rescisões forçadas, entre outros aspectos que aqui já foram devidamente salientados. E, portanto, nesta fase e única, mas se eventualmente surgir alguma dúvida, naturalmente que teremos a oportunidade de questionar, agradecer a explicação e a intervenção que o Sr. Secretário aqui teve e, de facto, ajudar-nos e ajudar alguns trabalhadores percebam a situação que está a ser acompanhada. A ACT é uma entidade fiscalizadora a quem compete, efetivamente, garantir que as más práticas laborais não existam e, portanto, era esta a questão que deixava ao Sr. Secretário de Estado, mais uma vez agradecendo a presença nesta comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Rizzo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos, os colegas deputados e deputadas e também ao Sr. Secretário de Estado. E, sobretudo, agradecer a explicação pormenorizada que o Sr. Secretário de Estado se permitiu dar sobre a situação da PT. Interessava também saber, e depois de ouvir também a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, não vou repetir tudo aquilo que disse, porque valeria a pena também, e subscrevemos muito daquilo que disse, mas valia a pena sabermos relativamente ao conjunto de ações inspectivas que a ACT tem tido relativamente à APT, se confirma ou não uma generalidade de más práticas e, recorrentemente, comete as mesmas más práticas. Porque importa nós todos sabermos qual é a relação de trabalho que existe e em que se baseia a APT. A APT foi, para nós, e continua a ser, uma empresa com muitos saberes e muitas competências acumuladas, continua a ser uma empresa absolutamente estratégica para o nosso envolvimento e uma empresa que sublinhou a capacidade técnica portuguesa para além fronteiras em tudo aquilo que faz. É uma empresa, sobretudo na relação que tem com a Universidade de Aveiro, com uma capacidade de inovação absolutamente acima da média, se calhar até europeia, porque e isso, mais uma vez, confirma todas as competências também das nossas universidades, também das nossas escolas. Portanto, é uma empresa que, naquilo que faz e naquilo que produz, é uma empresa exemplar. Mas também tem que ser exemplar nas relações de trabalho e nas práticas que tem. E é isso aqui que eu digo e repito, interessaria caracterizar esta empresa, uma vez que a ACT tem acompanhado a empresa ao longo de, enfim, de muitos anos, e até pela participação ativa nestes processos por parte das estruturas representativas dos trabalhadores. Portanto, interessa saber se a PT está a fazer alguma coisa para perpetuar as más práticas, pelos vistos têm, sabendo nós que as pessoas que trabalham naquela empresa dão, com certeza, todo o seu melhor para, enfim, justificar o prestígio que a empresa tem e aquilo que acrescenta à nossa sociedade, as competências que acrescenta e o saber que acrescenta também à sociedade portuguesa. E se a PT, neste momento, tem más práticas e reiteradamente tem más práticas, há que, efetivamente, ter uma intervenção de outro nível para que as coisas se corrijam e para que a empresa continue a produzir e a acumular esses saberes e essas competências. Relativamente ao resto, agradecer, efetivamente, a visão que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe do Governo, que é, seguramente, uma visão que todos nós subscrevemos, tendo em conta também a necessidade de manter os esses postos de trabalho. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e fazer a minha intervenção em dois pontos. Em primeiro lugar, sobre o que se passa na PT, já aqui foi identificado, houve um processo de privatização, há uma empresa que é a Altice que não está preocupada com os interesses estratégicos da empresa e o seu papel estratégico no país. Estamos a falar de lógicas que são muito próximas das lógicas dos lobos financeiros. Para quem emagrecer empresas, utilizando a sua própria linguagem, é uma forma de as valorizar nos mercados financeiros e, portanto, está a haver um processo de desagregação, de desarticulação da empresa, de procurar ameaçar, digamos assim, uma parte dos trabalhadores da PT. Não estou apenas a falar dos 3.500 que estão com suspensão de contratos, mas dos cerca de 300 trabalhadores que estão sem funções na tal unidade de suporte. Estamos a falar, pelos relatos que os próprios trabalhadores nos fizeram chegar a esta comissão, de práticas de assédio moral e de fenómenos de burnout. Estamos a falar de abusos na jornada de trabalho diária, estamos a falar de redução de remunerações, da ativação de cláusulas de mobilidade geográfica e funcional como forma de pressão sobre os trabalhadores, estamos a falar da degradação de equipamentos e de edifícios também, estamos a falar de uma lógica geral de precarização e estamos finalmente a falar, e é sobre isto que gostaria de me deter, de uma ameaça de despedimentos. E mesmo não tendo a administração da PT feito chegar nenhum pedido formal ao Governo para, relativamente a isto, nós sabemos que o responsável da PT disse em julho de 2016 que o desenvolvimento do negócio da PT, estou a citá-lo, funcionaria bem com metade dos trabalhadores. Naturalmente isto gera uma inquietação junto dos trabalhadores. E há documentos, Sr. Secretário de Estado, que, não tendo chegado ao Governo, evidentemente não serão do conhecimento do Governo e nem são assumidos propriamente pela administração da empresa, mas há documentos que circulam na empresa sobre qual seria o impacto económico da redução de colaboradores da MEU-PT com vários cenários, e todos os cenários são aterradores. Os cenários passam por a possibilidade de um despedimento coletivo, uma solução como aquela que foi aplicada pela Altice em França por via de restrições por mútuo acordo, uma solução tripartida, enfim. São vários cenários, todos eles aterradores e todos eles que justificam uma grande apreensão por parte dos trabalhadores. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda espera da parte do Governo, por um lado é reiterar aquilo que já foi aqui dito, é que o Governo faça saber à Altice que Portugal não é o faroeste, ou seja, que existe em Portugal uma legislação laboral que proíbe o assédio moral, que proíbe o empregador de obstar injustificadamente a prestação efetiva de trabalho, que existe na lei o dever de ocupação efetiva e que há um conjunto de princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, de princípios básicos do direito laboral que, pelos relatos que temos, estão a ser violados por esta empresa, que não pode achar que Portugal é um país em que possa fazer tudo isto sem intervenção. Depois, exigir que a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem sido feita pelo que nos disse aqui o Sr. Secretário de Estado, que seja de facto eficaz na identificação destas práticas, que não deixe de falar com os trabalhadores e que seja consequente em relação à identificação destes fenómenos. Finalmente, isto parece-me que é o mais importante, o Governo não aceitar a utilização ilegítima de processos de despedimento coletivo ou da invocação do Estatuto de Empresa em Reestruturação para proceder a despedimentos, à substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores precários, porque nós estamos a falar de uma empresa que teve 2,3 mil milhões de receita, que tem o melhor desempenho operacional do mercado, para a qual não existe fundamentação para qualquer tipo de despedimento coletivo, nem nas condições de mercado, nem no desempenho operacional, nem no encerramento de setores de atividade, e não seria aceitável que se pudesse autorizar a PT, e particularmente a Altice, que é a sua proprietária, a substituir trabalhadores num processo em que seria apoiado pelo próprio Estado, por via da Segurança Social. De acordo com o documento que circula na própria empresa, um despedimento coletivo teria para o Estado um custo de 1,2 mil milhões de euros e uma reestruturação com rescisões por mútuo acordo do estilo da que a Altice fez em França teria para o Estado um custo de 687 milhões de euros. Estamos a falar de custos avultadíssimos para o Estado que teriam como única contrapartida o despedimento de trabalhadores. Ora, isto evidentemente não seria aceitável e nós, para o Bloco de Esquerda, é muito importante que o Governo tenha essa palavra firme de oposição a este tipo de esquemas, da utilização deste tipo de esquemas por parte da Altice. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, para concluirmos esta ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria começar por o cumprimentar e dizer-lhe algumas coisas que eu acho que são importantes na medida em que este é um ponto que interessa relembrar. O CDS está preocupado com os trabalhadores da PT, do Grupo Mel, e estamos a falar de uma empresa que tem um papel fundamental na economia portuguesa, e especialmente em matérias como sejam a da inovação, que, como sabemos, se situa junto de uma das universidades mais inovadoras em Portugal, que é a Universidade de Aveiro e Aveiro. E foi para nós, e importa relembrar isto, foi para nós chocante assistir àquilo que foi a destruição de uma das mais importantes empresas privadas portuguesas por gestão irresponsável e pelos seus acionistas com a cumplicidade do governo socialista de então. E sabemos que isso é que motivou a entrada da Altice no capital da PT. Agora, o que parte do princípio de que se destina a salvar, a que essa entrada no capital da PT se destinou a salvar uma empresa que tem esta importância para a economia portuguesa, não pode levar a que, conforme aquele ditado português, que seja um mexilhão que acabe por pagar esta fatura. E não deixamos de registar a intervenção do Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da PT, do José Félix, que disse aqui nesta comissão que o anterior governo assumiu uma série de compromissos e de comportamentos, de diálogo, de negociação, de respeito pelas condições que existiam na PT, que na altura, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico, não seriam as melhores, mas do ponto de vista dos recursos humanos, teria um ambiente menos agressivo, menos contundente da forma de atuar das pessoas do que tinha atualmente. Ou seja, na altura da maior crise e da entrada da Altice na PT, com o anterior governo, as coisas eram menos tensas do que estarão neste momento a ser. E, portanto, a minha observação é que se na pior altura da empresa as coisas eram menos tensas, o que é que estará a acontecer neste momento e o que é que o Sr. Secretário de Estado nos pode informar sobre aquilo que são as atividades inspectivas que a ACT tem desenvolvido, nomeadamente se já tem disponível a relatórios, que das duas uma, ou confirmam aquilo que são as preocupações que nos têm sido transmitidas pelos trabalhadores, e é evidente que aí pode haver necessidade de intervenção do Governo, ou desmentem essas preocupações e o Governo tem que garantir aqui que nada de mais se estará a passar na empresa e que, por isso, aquilo que são as preocupações expressas aqui pelos seus parceiros de coligação são preocupações que não fazem sentido. E, portanto, da parte do Sr. Secretário de Estado, aquilo que nós pedimos é clareza na resposta a estas perguntas.
Muito obrigado. Agora sim, para concluir esta ronda, a Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra de novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a dizer que, pese embora não tenha dado, como aqui nos disse, entrada formal um pedido de reestruturação, não ficamos mais descansados por isso. Pelo contrário, até porque, como aqui lhe disse, vários foram os trabalhadores que até à data, porque este processo iniciou em setembro de 2016, até à data não aguentaram pressão e já aceitaram, foram forçados a aceitar a rescisão que lhes foi imposta pela administração da empresa. E, portanto, tendo ou não existido um processo formal, a verdade é que a prática de assédio por parte da empresa já teve resultados no emagrecimento da sua estrutura de trabalhadores. E isso é que é particularmente grave, porque isso significou um prejuízo sério, porque os trabalhadores que foram forçados a aceitar a rescisão por não suportar mais, até do ponto de vista psicológico e físico, esta pressão, foram obrigados a ceder, e isso teve um prejuízo sério na sua saúde, mas para além disso até no cumprimento da lei, porque de facto o que aconteceu é que um grupo económico como a Altice, tendo ou não dado entrada a um processo formal de reestruturação, desencadeou através das piores práticas e das práticas mais condenáveis um processo de despedimento de trabalhadores, seja um despedimento encapotado, não seja. Isso é que, na nossa opinião, é gravíssimo. E ainda mais porque, Sr. Secretário de Estado, é óbvio que a Altice teria dificuldades, também não quer dizer, também não ponho as mãos no fogo por um grupo económico destes, porque estes grupos se encontram sempre forma de justificar os seus pedidos de reestruturação. Mas a verdade é que desde 2015, o relatório face a 2015 anuncia um aumento das receitas em 12,5%. É óbvio que do ponto de vista formal a empresa não tinha condições e também sabendo disso encontra outros mecanismos para o fazer. E nós entendemos de facto que o problema é a prática continuada de perseguição, de chantagem, de intimidação, de assédio, que resulta no objetivo que a empresa propõe. Porque, Sr. Secretário de Estado, também não é verdade que a questão relativa à privatização que foi dito pelo PSD e do CDS não tenha nada a ver com isto. Para já o CDS dizer que foi contra a privatização da PT, isso é no mínimo de rasgar as vestes aqui do CDS, mas relativamente a essa matéria o CDS rasga as vestes todos os dias, também já não me admira que o diga aqui. Mas foi muito claro que o processo de privatização da PT resultou num prejuízo sério, porque quando nós dizemos que estas questões têm tudo a ver, de facto, Sr. Secretário de Estado, é que a verdade é que se a PT ainda fosse uma empresa de capital maioritariamente público, a prática de assédio nestes termos não podia acontecer. E os senhores deputados sabem disso. Não podia acontecer, de facto, porque a intervenção e a capacidade de intervenção na garantia do respeito
pelos direitos dos trabalhadores, não podia acontecer. Nem podia acontecer a prática de rescisões ditas amigáveis, que não são outra coisa que não despedimentos encapotados, também não podia acontecer se esta empresa ainda fosse pública e se o Estado ainda tivesse uma capacidade de intervenção nesta empresa. Porque, Sr. Secretário de Estado, é verdade, e também não podia aqui deixar de dizer com muita frontalidade, que a ACT interveio. Mas a ACT interveio de forma errada. Há um problema de meios e há um problema que tem a ver com a falta grave do número de inspectores. O anterior governo chegou ao ponto deliberado de permitir que a ACT tivesse menos 200 inspectores. 200 inspectores. É óbvio que há um problema de meios, há um concurso que está em curso, mas que não responde às necessidades. Mas o problema nesta questão concreta da PT não é só um problema de falta de meios. Como é que a ACT vai a um local de trabalho em que há denúncias sobre assédio e diz que não vai ouvir os trabalhadores que foram vítimas de assédio? Como é que isto pode acontecer? Portanto, aqui não é só um problema de número, é um problema de orientação política. Ou há, de facto, uma intervenção prioritária em que aqueles que são o alvo da ação têm que ser ouvidos, ou, no mínimo, eu pergunto, para que é que a ACT intervém avisando previamente à administração da diligência que lá vai, dizendo que não tem condições de ouvir os trabalhadores. Isto é grave, porque isto não é só uma questão de número, é também uma questão de adequação da intervenção da ACT. Porque, Sr. Secretário de Estado, ainda tem 30 segundos e gostava de lhe dizer isto. É porque, infelizmente, é muito importante credibilizar a ação da ACT. E hoje existem muitos trabalhadores que não reconhecem credibilidade à ação da ACT e que acham que a ACT, quando intervém, protege o patrão, não protege os trabalhadores. E, neste caso, a ACT protege um grupo económico que é detentor de uma empresa estratégica, mas não protege aqueles que são mais basilares e que são determinantes na empresa, que são os trabalhadores da PT. E, portanto, nesta matéria, Sr. Secretário de Estado, nós continuaremos a acompanhar esta questão, até porque entendemos que importa perceber do resultado de todas as ações inspectivas, no que é que isto tem resultado. Porque nós, ainda recentemente, reunimos e temos mantido contactos com estruturas representativas dos trabalhadores e com os trabalhadores, e sabemos que o clima de pressão e de intimidação é muito grave. Eu dei-lhe aqui um exemplo de uma trabalhadora que tinha um horário flexível porque tinha situações familiares muito graves, em que a empresa, porque a trabalhadora não aceitou a rescisão, lhe retira esse horário, e que só por força da intervenção da estrutura sindical é que lhe é reposto. Isto é da maior gravidade e, portanto, da nossa parte, Sr. Secretário de Estado, o processo de reestruturação, o pedido de reestruturação não entrou, mas também lhe quer dizer que, à data de 2007, o PCP fez uma apreciação parlamentar porque não subscreveu na íntegra o que, na altura, o Ministro Vieira da Silva apresentou como proposta de alteração aos requisitos para o processo de reestruturação. Entendemos que deixa ainda muitas malhas em aberto e que permita muitas empresas, aliás, infelizmente, a realidade provou que muitas empresas conseguiram recorrer a esse tipo de mecanismo. Ainda recentemente, os trabalhadores da Mota-Engil e de outro tipo de empresas estão confrontados com situações desse tipo. E, portanto, nós continuaremos a acompanhar esta matéria, sendo que é determinante uma intervenção imediata da ACT para garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores. Isto prova até outra coisa, e termino mesmo, Sr. Presidente, é que esta Casa está em curso com projetos de lei sobre as questões do assédio no local de trabalho. E nós temos reiteradamente em todas as audições dito isto. Não basta na letra da lei garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores. Na letra da lei, até se quisermos, na Constituição estão garantidos. Se na prática não existir por parte das autoridades inspectivas uma intervenção direcionada para proteger em primeiro lugar os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores, então isso vale de pouco ao Parlamento relativamente à consagração da questão do assédio moral. E, portanto, da nossa parte continuaremos a bater-nos por estas matérias, bem como da recuperação estratégica de empresas, porque, de facto, Sr. Secretário de Estado, o que nós concluímos mais uma vez é que estas coisas andam mesmo todas ligadas e, normalmente, quem paga não é um mexilhão, porque eu não gosto de chamar mexilhão aos trabalhadores, isso tem. Fica na linguagem do CDS, mas são, infelizmente, os trabalhadores e o interesse nacional.
Sr. Secretário de Estado, para terminar esta audição, tem agora o tempo de 25 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, naturalmente, agradecer todas as questões e comentários, alguns mais críticos, outros menos, sobre a intervenção que tive a ocasião de preferir inicialmente, e talvez tentasse seguir um pouco a ordem das intervenções apenas por uma questão de facilidade para dar um conjunto de esclarecimentos adicionais e também para transmitir aquela que é a visão do Governo, neste caso, com a tutela nas questões do emprego e das relações laborais, sobre esta questão. Em primeiro lugar, reiterar o que disse inicialmente sobre a importância destes instrumentos existentes na lei, e bem, há muitos anos, para permitir, de algum modo, criar condições para que as empresas em reestruturação possam ser apoiadas. Instrumentos sem os quais sabemos que muitas vezes essas empresas teriam enorme dificuldade para cumprir esses períodos de transição de momentos mais complexos e, portanto, corríamos o risco de, demitindo-se o Estado de ter esses instrumentos, criar situações ainda piores, que era o de encerramento de mais empresas e de projetos empresariais que eventualmente seriam viáveis após a reestruturação, pura e simplesmente deixarem de ser projetos empresariais e, portanto, salientar essa nota também de concordância que a deputada Clara Marques Mendes aqui deixou, e esta é obviamente a visão do Governo, como aliás não poderia deixar de ser, nem faria sentido que fosse outra. Evidentemente que, como eu tive também a ocasião de referir, e foi também aqui reportado e referido por diferentes senhores deputados e deputadas, não é este o caso, não é? A PT não é uma empresa em reestruturação, não há qualquer indício público e qualquer manifestação sequer de intenção de proceder a uma entrada desse tipo. Evidentemente eu não gostaria de me pronunciar sobre as condições em concreto da empresa, mas pelos elementos que são públicos, dificilmente a empresa teria um enquadramento deste tipo, ou poderia ser enquadrada num instrumento deste tipo. Naturalmente também que, se algum pedido houvesse, seria analisado como todos eles, mas reiterar que o Governo, de qualquer modo, já tomou posição sobre esta matéria e qual seria, no fundo, a avaliação preliminar que faria de qualquer situação desse tipo, que, como digo e repito, não existe, nem existe notícia de qualquer intenção de proceder a essa tentativa de incluir a PT Mel em qualquer tipo de processo de reestruturação. Dizer apenas, quando a senhora deputada Clara Marques Mendes referiu que não queria levar a questão para uma dimensão ideológica, e acho que de facto é uma área pela qual, em casos destes, não me parece que seja a questão fundamental ou que haja aqui uma grande necessidade ou grande interesse em aprofundar questões ideológicas que possam existir sobre estas matérias, nomeadamente no que diz respeito à diferença entre trabalhadores do privado e do Estado. Evidentemente que a lei é para cumprir para todos e, portanto, temos que encontrar os meios que permitam que assim o seja. Eu talvez acrescentasse só uma nota, porque creio que é relevante e não creio que seja propriamente ideológica, mas dizer que, no que toca a trabalhadores do Estado, evidentemente há aqui uma questão adicional, que é que o Estado é também o empregador e, portanto, tem aqui uma responsabilidade adicional, não porque não tenham o dever de garantir que nos trabalhadores do privado há o cumprimento da lei em todas as suas dimensões, mas porque, sendo o Estado o empregador, tem também, primariamente e antes de qualquer dimensão inspectiva e qualquer dimensão regulatória, a dimensão também de ser uma das partes da relação laboral e ter também, quanto mais não seja, o dever de exemplo. Enfim, invoco a este respeito o recente processo de tentativa de regulação extraordinária de situações que possa haver no Estado de incorreção, de desadequação dos vínculos laborais que as pessoas têm. Foi também colocada a questão, que me parece relevante, de termos aqui alguma informação sobre as situações em concreto e, no fundo, quais são os resultados que as ações foram tendo, e, aliás, essa questão foi também referida pelo Sr. Deputado Rui Riso, peço desculpa, do Partido Socialista. Rui Riso, não Rio, mas Riso. E queria, é só uma consequente diferença, mas que faz muita diferença. Com certeza. E, portanto, dizer que, evidentemente, que é importante que, além da notícia e do reiterar do compromisso do Governo e, acima de tudo, da ACT na sua própria autonomia inspectiva que tem de acompanhar muito em particular todas as empresas onde há notícias, denúncias, questões que são levantadas, seja por via das entidades que representam os trabalhadores, mas também por outras notícias de outras vias e denúncias que chegam por outras vias à própria ACT, além deste compromisso reiterado, é evidentemente importante também ter alguma informação sobre os resultados e sobre, digamos assim, em que é que se traduz esta preocupação de acompanhamento. Eu, já agora, sobre esta matéria, daria talvez duas informações muito, muito genéricas, até porque há procedimentos inspectivos que estão ainda em curso e, portanto, sobre os quais não temos nem os resultados, nem temos a possibilidade de facultar publicamente essa informação, mas deixar a notícia, porque isso foi também questionado, que no que toca à última ação inspectiva realizada no dia 30 de maio, que foi uma ação de âmbito nacional, portanto, por vezes há ações mais localizadas, a ação do dia 30 de maio foi uma ação de âmbito nacional e muito também, como tive a ocasião de referir, em articulação e por referência às denúncias que têm existido de um conjunto de situações, neste caso muito vocacionadas para procurar verificar a existência de trabalhadores que estejam sem atribuição efetiva de funções, que, como sabem, é uma questão que do ponto de vista legal está coberta. Foram envolvidos 45 inspectores nesta última ação inspectiva em todo o território nacional e foram visitados 29 locais de trabalho pertencentes à empresa PTI. Portanto, só para dar, não vou referir a lista fastidiosa dos locais de trabalho, que também a tenho, mas foram de norte a sul do país e, portanto, indica claramente que houve uma preocupação de ter uma ação concertada, muito dirigida às questões específicas que foram denunciadas e levantadas, quer publicamente, quer também aqui, sei que na audição que tiveram, e que por outros meios também chegaram à própria Autoridade para as Condições de Trabalho, no âmbito da articulação que existe, sempre que suscitada também pelas forças sindicais, e portanto dizer que foi uma atuação de grande dimensão, concertada, muito vocacionada e muito focada nesta questão específica, e portanto teremos depois a ocasião de ver também os resultados que dela resultam. De qualquer modo, do ponto de vista agregado, queria dar-vos a notícia de que nos anos 2016 e 2017, e apenas para não recuar mais, porque teríamos mais informações sobre isso, foram, como digo, nem todas as ações inspectivas foram feitas com este âmbito nacional, porque isso nem sempre faz sentido, mas um total foram desencadeadas junto dos trabalhadores da PT e dos locais de trabalho da PT, foram desencadeadas cerca de 70 ações inspectivas por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho. Destas, como imaginam, uma boa parte ainda está em fase de instrução, porque são processos que têm naturalmente os seus trâmites e os tempos que demoram a efetivar, mas quero também referir que destes processos resultaram já mais de 100 processos de contraordenação de tipos diferentes. Alguns, que devo dizer são minoritários, têm a ver precisamente com esta questão do dever de ocupação, mas que são muito minoritários, outros no âmbito do modo como os tempos de trabalho estão organizados, mas é importante referir naturalmente que esta ação inspectiva e a ação inspectiva em concreto, já com resultados, além daquelas que estão ainda em instrução, eu queria também deixar aqui claro, porque me parece importante fazê-lo, que os números que refiro aqui não refletem de modo algum que a PTMEL se trate de, não temos indicação que se trate de um caso especial do ponto de vista, destes pontos de vista que estamos aqui a tratar. A PTMEL, evidentemente, é um caso especial de muitos pontos de vista, pela sua dimensão, pelas questões da inovação e do papel que tem. Teve historicamente também na sociedade portuguesa, do ponto de vista da inovação tecnológica, de uma empresa de referência a muitos títulos, mas eu não queria que se criasse aqui, e não queria permitir que isso acontecesse, não queria permitir que se criasse aqui que a PTMEL configura aqui um caso especial ou especialmente grave do ponto de vista das relações laborais. Não quero, aliás, tomar posição sobre isto, porque, como digo, há um conjunto de processos inspectivos que decorrem, que fazem parte da normalidade da atuação da ACT e que fazem parte da normalidade também da vida dos grandes grupos económicos e empresariais, porque obviamente têm que estar, como todos estão, sujeitos a ações inspectivas e, portanto, os dados que temos não nos permitem falar de uma situação de incumprimento generalizado da legislação ou da multiplicação de casos a este respeito. Existem casos, eles foram sinalizados. Como em tudo na vida e como em todos os processos empresariais e em todas as realidades empresariais que são, por natureza, complexas, especialmente quando são grandes empresas com muitos locais de trabalho disseminados, poderá haver outros que é muito importante continuar a detectar e continuar a acompanhar, mas esta minha nota de intervenção aqui tinha sobretudo o sentido de impedir que, ou de prevenir, que se criasse qualquer percepção de uma espécie de alarme social pelo facto de haver ações inspectivas da ACT e algumas delas dando também origem a processos contra ordenacionais. Como digo, é importante que isto aconteça, é importante que a lei seja cumprida, que seja por todos. Nenhuma empresa está ou pode estar acima da lei, nenhuma empresa pode ter práticas sistemáticas de violação da lei. A ACT existe para o assegurar com as dificuldades que tem, mas que procuramos suprir, seja do ponto de vista dos processos mais estruturantes de reforço da ACT, seja do ponto de vista da calibragem operacional do modo como ela funciona, mas como digo, não queria que se gerasse aqui uma ideia de que na PTMEL há uma situação de incumprimento generalizado da legislação. Os dados que disponho não permitem afirmar isto. O que há é processos contra ordenacionais que revelam que a ACT está a trabalhar e tem uma ação positiva e uma ação efetiva junto desta empresa, como tem também de outras. Referiu o deputado José Soeira, e eu creio que o senhor deputado tocou em alguns pontos fundamentais, quer deste processo em concreto, quer daquela que é a filosofia que tem que presidir à efetivação dos mecanismos de regulação do mercado de trabalho, e creio que a deputada Rita Ratos talvez também referência algumas destas questões. Nós não estamos a falar de um processo de reestruturação. Agora, evidentemente, todas as empresas, grandes, pequenas, microempresas, passam por processos de mudança e, portanto, há dimensões, se quisermos, da própria gestão da empresa que podem implicar mudanças, algumas delas mais sensíveis. Aquilo que é importante e que é fundamental garantir é que essas mudanças se processam dentro da legalidade e que, portanto, independentemente de haver ou não um processo formal de reestruturação, que, evidentemente, permite também às empresas e aos setores, quando é caso disso, terem um conjunto de instrumentos à sua disposição de que não disponha normalmente. E, neste caso, estamos no campo do normalmente, numa situação de relativa normalidade na operação da empresa. Aquilo que é fundamental é garantir que os processos de gestão, de mudanças de gestão, de políticas empresariais, decorrem dentro de um quadro de legalidade. Todas as práticas que existam, algumas reportadas, outras que sejam detectadas por outras vias, sejam elas de intimidação, de assédio, sejam elas de violação de diferentes aspectos da legislação laboral, são inaceitáveis e mais o são quando, além de violações da lei, são violações da lei em aspectos particularmente gravosos das relações laborais, mas não são apenas estes que são inaceitáveis, são todos inaceitáveis, diria que são ainda mais inaceitáveis quando entramos em campos como a intimidação, o assédio ou outro tipo de práticas não se reportam apenas ao conteúdo funcional do trabalho, não se reportam apenas às dimensões legais consagradas no Código, mas que interferem diretamente na relação quase pessoal e no tipo de relação pessoal que se estabelece naturalmente entre cada trabalhador e o posto de trabalho que tem e o seu empregador, as suas chefias. Essas práticas são inaceitáveis, têm que ser inspecionadas, denunciadas, acompanhadas e têm naturalmente de ter consequências, porque como referi, como não poderia deixar de ser, e não é um enunciado como imaginam que faça aqui sobre a PT e sobre o grupo da PT ou sobre a Altice, são situações em que a lei é para todos, é para cumprir e compete também ao Estado e a todos os agentes em torno do mercado de trabalho trabalhar e dentro, obviamente, nas suas competências, trabalhar para que assim seja. Deixar apenas uma pequena nota que não queria deixar passar em claro, mas apenas para referir que o Sr. Deputado referiu um documento, um estudo. Eu de facto não conheço esse documento, não creio que haja qualquer conhecimento oficial da sua existência nem de qual é o estatuto de um hipotético documento nesse sentido e, portanto, naturalmente não vou comentar, creio até que seria incorreto da minha parte fazê-lo. Mas, portanto, e referir apenas que não comento precisamente por esta razão que acabo de referir. Quanto às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que fez um pouco também o histórico da situação, os momentos diferentes, com diferentes enquadramentos políticos, se assim quisermos dizer, em que algumas das mudanças existentes na Portugal Telecom, na PT, decorreram. Eu não queria de todo levar esta questão, aqui já não era para uma dimensão ideológica, mas para uma dimensão política ou partidária das eventuais responsabilidades que pudessem ser sacadas a diferentes governos, não quero mesmo de todo fazê-lo no momento em que discutimos estas questões. Fazia de qualquer modo apelo a uma memória talvez um pouco uma memória não tão seletiva sobre alguns dos momentos que referiu, porque se bem me recordo, tenho aqui a memória pessoal e creio que são consultáveis documentos e denúncias públicas a esse respeito, eu não diria que que as situações que nos são reportadas ou as questões que possam surgir sejam exatamente de agora. Quer dizer, recordo-me bem do processo de entrada, da atual gestão na Portugal Telecom, e houve questões que foram levantadas, como aliás nesse processo é sempre normal que existam. O Grupo Altice é um grupo de referência que tem um histórico conhecido, que tem uma presença muito importante em vários mercados à escala global. Não creio que esta situação que agora aqui verificamos, sem fazer também nenhum comentário sobre as relações laborais internas à empresa e sobre a sua evolução, creio que também não seria cordial da minha parte fazê-lo. Mas aquilo que me cumpre dizer é que, naturalmente, que os sindicatos, e em particular o Sintav e o STPT, fazem o seu trabalho, fazem as denúncias que entendem fazer. Não creio, não é a minha percepção, de que as questões que têm sido levantadas sejam exatamente novas, como digo, é normal num grande grupo como o Grupo PT, e em particular quando estão em causa processos de entrada de novos acionistas, de mudanças na gestão, de incerteza sobre o futuro da empresa, e portanto creio que, desse ponto de vista, como digo, teria um pouco, talvez, mais de prudência, mas é uma questão pessoal, um pouco mais de prudência em fazer uma separação tão grande entre os momentos que foram vividos na empresa, até porque, como referi bem, foi durante o anterior governo que se deu esta alteração também da estrutura de capital da empresa. De qualquer modo, para concluir, e concluindo aliás pelas questões que foram aqui colocadas pela senhora deputada Rita Rato, que aliás tinha já tido também a ocasião de fazer a intervenção inicial, como compete ao requerente, ao proponente desta audição, queria reiterar algumas referências que já fiz, desde logo às questões que têm a ver com os meios da própria Autoridade para as Condições de Trabalho e aos procedimentos inspectivos. Como digo, está em curso, e como foi referido, um processo de reforço dos meios da ACT, como estão também em curso processos de reforço das capacidades operacionais da ACT nos meios que ela tem à sua disposição, porque nem só de recursos humanos falamos, e não é uma questão específica da ACT. Hoje em dia, e já que falamos de questões tecnológicas, não é apenas de reforço de meios humanos de que falamos, é também um conjunto de reforços nos instrumentos de atuação, e felizmente tem sido possível dar alguns passos nessa frente. Do ponto de vista legal, desde logo, por exemplo, com as melhorias na Lei 63 de reconhecimento dos contratos de trabalho, mas também no trabalho que está a ser feito para agilizar um conjunto de processos a este respeito. Referir, aliás, apenas que, com alguma pena do Governo, não foi possível aprovar, nas recentes alterações que foram feitas à Lei 63, os mecanismos de concentração territorial dos processos que a ACT desencadeia, porque muitas vezes o que acontece, em particular em grandes empresas, imagine-se uma situação inspectiva em que há várias dezenas de trabalhadores que são identificados, mas se eles tiverem residência em comarcas diferentes, os processos multiplicam-se, e isso implica um acréscimo de trabalho muito grande para a Autoridade para as Condições de Trabalho. Sabemos também que é uma questão complexa, uma questão que não reúne consenso, que não foi possível reunir consenso. Como digo, do nosso ponto de vista teria sido uma evolução positiva, mas não foi possível. Muito bem, trabalharemos também com os instrumentos que existem, e apesar de tudo foi possível dar alguns passos significativos. Referiu também à alteração que está em curso, que está em debate em grupo de trabalho, sobre as questões do assédio, que é um debate que o Governo acompanha com interesse, porque entendemos que nessas formas gravosas, particularmente gravosas, de relações laborais impróprias, e que naturalmente configuram ilegalidade e tipos particularmente graves e danosos para os trabalhadores de ilegalidade, é importante que haja progressos. E é importante que haja progressos também tão consensuais quanto possível, e portanto saudamos também todos os grupos parlamentares, porque sabemos que tem havido um empenhamento muito construtivo de diferentes forças políticas nesta área. A senhora deputada referiu também à alteração à lei de 2006 que permitiu mudanças no enquadramento destes processos de reestruturação. Sabemos que o PCP não acompanhou todas as alterações e que entendeu na altura que havia questões que poderiam ter ido mais longe, mas apesar de tudo salientar e voltar a sublinhar que, do ponto de vista do Governo, foi importante que na altura se tivessem dado estes passos, porque de alguma forma permitiram, e isso não é uma expressão que eu gosto muito de utilizar, mas creio que era mesmo disso que estava em causa, permitiu-se moralizar um pouco também o acesso a alguns benefícios no âmbito de reestruturações empresariais, clarificando com muita transparência quais é que são as responsabilidades que devem incumbir ao Estado e onde é que elas devem terminar e aquelas que incumbem às entidades empresariais. Creio que o mais importante de tudo, e reiterando também o que disse já na resposta, no esclarecimento que procurei dar às questões levantadas pelo Sr. Deputado José Soeiro, no que está em causa neste processo, além, evidentemente, da efetividade do trabalho da ACT e da capacidade de continuar a melhorar os procedimentos inspectivos, eu, como digo, queria fazer aqui este parênteses, não posso fazer sobre a ACT como não farei, bem, nem sobre o meu trabalho, nem sobre o trabalho de ninguém, a absoluta garantia de que em todos os momentos tudo decorreu exatamente como deve. Agora, tenho absoluta confiança na competência dos inspectores da ACT, no esforço que fazem para acompanhar situações que muitas vezes são muito complexas, como digo, sem prejuízo de margem para melhoria e para correções que possam existir, e nesse sentido também volto a sublinhar o papel dos parceiros sindicais e também dos parceiros empresariais naquilo que diz respeito à interação que têm com a autoridade para as condições de trabalho, até porque, e queria salientar, o trabalho da ACT não é apenas corretivo, ou seja, as ações da ACT têm uma componente corretiva e de reparação, muitas vezes até por via contra a ordem nacional, mas aquilo que é desejável é que haja muitas vezes voluntariamente o regularizar de situações que são detectadas por parte da ACT. Esse é sempre o desígnio primeiro da ACT, é que antes mesmo de haver uma contraordenação, antes mesmo de se passar para uma componente mais, entre aspas, repressiva do trabalho, da autoridade para as condições de trabalho, que haja do lado também empresarial abertura, vontade e capacidade para voluntariamente proceder à regularização. Sabemos que nem sempre é o caso e que, portanto, é muito importante que depois haja consequências do trabalho da ACT e que os processos sigam os trâmites legais que estão estabelecidos, com as consequências que eles também têm que ter. Neste processo em concreto do PTMEU, a importância fundamental que temos aqui que garantir é que, de facto, qualquer processo de mudança na gestão que foi pública um dia, que hoje em dia é privado, seja um processo que observa os limites da legalidade. Evidentemente que todos nós podemos ter uma opinião sobre os procedimentos de gestão, as políticas de gestão de diferentes empresas, mas seja no caso da PTMEU, seja no caso de qualquer outra empresa, o que é importante é que elas estejam dentro dos limites da legalidade e que, de alguma forma, haja, quando assim não é, a capacidade para haver do lado do Estado e do lado da intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, capacidade para intervir quando os processos de mudança e de gestão das empresas não se conformam com a legalidade, que é a obrigação estrita de qualquer empregador, sendo, evidentemente, a obrigação também do Estado por via inspectiva, por via legal, a montante, mas por via inspectiva, quando assim não acontece, garantir tanto quanto possível que é observada essa legalidade, porque, como muito bem referiu a Sra. Deputada, está também em causa uma questão de credibilidade da ACT. E, portanto, é muito, muito importante que a ACT consiga responder às denúncias, que consiga ter um papel proativo, mas que consiga responder às denúncias e, em particular, às denúncias de situações particularmente graves e quando elas são feitas também por via das organizações que representam os trabalhadores. Dessa capacidade depende muito da credibilidade da ACT e estimula-se também por essa via que a capacidade de relação do mercado de trabalho seja mais elevada, porque naturalmente os trabalhadores também sentirão maior confiança para recorrer à entidade que tem aqui um papel também de proteção e de inspeção, e sem dúvida alguma que essa é uma das grandes motivações que nos move também na tentativa de reforçar os meios da ACT, que, como digo, é um trabalho que queremos continuar, que queremos agilizar e que queremos que tão rapidamente quanto possível possa ter também uma tradução, não apenas naquilo que é a dimensão operacional da ACT ao longo do tempo, mas no reforço efetivo de meios humanos e técnicos que possam permitir esse reforço de credibilidade, de presença, sabendo nós que num mercado tão complexo e com dinâmicas de mudança tão elevadas, nós nunca teremos a capacidade para ter um inspector em cada empresa, nem em cada esquina, nem isso seria desejável, digo eu, para o funcionamento da normalidade das empresas e das relações laborais. Mas, evidentemente que, diz a senhora deputada muito bem, aproximarmos-nos dos rastros da OIT é uma prioridade e não deixaremos de lutar também por isso e de trabalhar por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Secretário de Estado. Está encerrada esta audição. Muito obrigado pela sua colaboração. Acompanhando este mesmo assunto, temos pendentes o agendamento de uma audição com a ACT e depois com o Conselho de Administração da PT, o que será marcado ainda nas próximas semanas. Muito obrigado mais uma vez e lembro as senhoras e senhores deputados que ainda temos uma ordem de trabalhos muito extensa e peço que, depois da saída do senhor Secretário de Estado, que ocupem os vossos lugares.